Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde. Estou eu aqui de volta agora com o Djalma Lobo no Mente Aberta, o seu programa semanal para uma vida plena.
A Marta com a jornada dupla.
Agora essa coisa vai mudar. Então vamos mudar essa coisa toda da jornada.
Boa terça-feira aí, jornada dupla com a Marta.
E aí, Djalma, tudo bom?
Tudo bom, Marta.
Tudo
como é que
bem,
você tá?
Eu tô ótima. E você, Zé?
Eu tô bem, graças a Deus, vocês.
Tá tudo bem, graças a Deus, né?
Maravilha. Então vamos tocar o barco aí com 100% de alegria.
É isso aí. Obrigado a vocês que assistem aqui o nosso programa. Né? O Mente Aberta é um programa que é a sua terapia semanal, né? na Rádio Cultura, a rádio mais livre de todas. E hoje nós vamos falar de um montão de coisa, né?
Do que a gente vai falar? Dopamina mesmo?
A gente vai falar de dopamina. E a gente vai falar sobre... Sabe o que tem? Tem muita gente falando nas redes sociais sobre jejum de dopamina.
Eu já vi.
Né?
Eu
tem
já
propagandas
vi.
Disso.
Me deu até medo que eu fiquei me imaginando sem dopamina.
É, jejum de dopamina. E é uma das coisas que são meio modismo, sabe? E daqui a pouco todo mundo vai estar só falando disso. A depressão, ela vai ser um pouco esquecida por causa disso. A gente já vai entender por quê.
Eu acho que ela vai ser muito lembrada por causa disso, né?
Mas ela vai ter outro nome, né? Porque a gente vai ver pessoas procurando isso cada vez mais, né? Porque realmente é uma outra olhar, uma outra saída do mesmo problema. Então, aí eu estava vendo algumas propagandas sobre isso, sobre jejum de dopamina, li alguma coisa sobre isso, eu falei, que droga é essa, né? Fiquei procurando, assim, alguma coisa. E eu vi mais ou menos dentro da onde que surgiu isso, essa ideia, né? Com esse nome, na verdade.
Ah, eu vi, daí me deu mais raiva.
É, não tem muita novidade nisso aí, mas quando se muda o nome, e esse nome começa a tomar conta das redes sociais e começam a gerar uma série de pessoas falando sobre isso. É, mas pouca gente entende sobre o neurotransmissor, principalmente a dopamina, sabe? Então a gente vai falar sobre dopamina e tudo mais sobre o que puder falar aí. Se você tiver perguntas, pode perguntar aqui pra gente através das nossas redes. Quais são as redes que a gente tem, né? Consegue ver aí? Nós temos o da rádio aí.
Facebook. YouTube
da rádio.
Tem Instagram,
nosso perfil aqui do Instagram.
O nosso perfil do Instagram, o meu e da Marta. Né? Então, você pode fazer a sua pergunta e aí,
se quiser ligar também, pode ligar aqui pra gente, 3337-1010.
É isso aí.
3015-1800, só repetindo, 3337-1010 e 3015-1800.
Se você quiser ligar e falar, fazer sua pergunta...
Jejum de dopamina.
Então, eu ouvi falar isso, né?
Eu vi, não, por causa das redes sociais. Na verdade, se não fosse isso, eu não teria ouvido. Porque, então, me incomodou já quando eu vi que ela surge, essa expressão e essa moda surge no Vale do Silício.
Vale do Silício, é. De onde vem?
Porque assim, Djalma, que nem o ano passado, lembra que eu fiz o jejum de redes sociais? De certa forma...
É um jejum de dopamina.
É um jejum de dopamina porque é uma forma que você... Né, mas aí é uma forma de você se preservar, de você se cuidar e arrumar outras formas de ter algum estímulo de produção de dopamina, que não a rede social, que não é... Por que o pessoal agora está achando que é saudável fazer isso?
Mas olha só, né? Vamos pensar, lá no Vale do Silício é onde reúne alguns gênios da nossa atualidade, alguns
da
nerds...
Da produtividade,
nerds da
meritocracia.
É, e tem algumas coisas ali também que são os modismos que vêm de lá, né? Então, são algumas coisas, são os termos que eu falo, mas que são modismos que vêm de lá. Então, é um pessoal que fica ultra conectado em tudo. Né? Então, antes, não só em conexões de redes, mas também com usos de droga, usos de alimentos que são, né, os fast foods da vida, o excesso de estímulos no tempo todo, jogos eletrônicos, uma vida muito acelerada demais, né? E isso estava gerando para as pessoas grandes problemas. Um dos problemas que gerava das pessoas era a depressão. Então, ou bipolaridade, ou situações que ficavam muito mal resolvidas, assim como a perda do foco, né? Então, todas aquelas coisas que estavam vindo, eles olharam isso de alguma maneira, né? E aí as pessoas começaram a fazer retiros, que na verdade seriam retiros de silêncio, de calma e tudo mais, que deram o nome de jejum de dopamina. Então a pessoa vai lá e começou um termo assim: o que você foi fazer? Ah, eu fui limpar a dopamina, o excesso de dopamina.
Que na verdade era assim: um jejum de
excesso dos estímulos, não só de rede social. Excesso de estímulo.
Mas então, aí eles colocam o sexo, o chocolate. Gente, se você fica sem sexo, sem chocolate, sem rede social, assim, pelo amor de Deus, você surta, né?
É, que, na verdade, vamos entender isso aí direito. Olha só, não é ficar sem, né? O que eles fazem, na verdade, a ideia do jejum de dopamina é você conseguir voltar a ter prazer com coisas naturais, né? Nós vivemos num mundo tão aceso, tão estimulante o tempo todo, o excesso de estímulo é tão grande, que o que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo seus estímulos totalmente. Então nós temos assim hoje, TDAH, né, que é um déficit de atenção, TDAH, são os déficits de atenção que tem uma série de motivações, de situações daquilo ali, que é perda de foco, né? Então aquilo começa desde você observar em crianças que têm esse tipo de estímulo, né, ou esse tipo de perda de foco o tempo todo, e você começa a diagnosticar adultos também com isso. Só que o que eles estão vendo é assim, estão pegando sintomas de determinadas coisas e estão criando novas doenças. Então o TDAH parece que é uma coisa que surge só do TDAH. E pode muitas
não,
vezes...
Não, calma, não, pera, não entendi.
Pode ser que o TDAH, a déficit de atenção, a causa não seja porque a pessoa tem disfunção só daquilo. Pode ser que seja o excesso de estímulo que dá nas crianças desde pequeno.
Isso faz sentido, né? Faz sentido.
Então, assim, por exemplo, quando você só trata um bracinho daquilo, você não vê as causas que são, que é justamente o excesso de dopamina para algumas pessoas. Né? Então, isso gera uma série de coisas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, vamos começar.
Podemos começar, já começando.
Já começar, vamos lá.
Então, vamos começar pela dopamina. O que é a dopamina?
A dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que ele nos dá a recompensa quando nós fazemos alguma coisa prazerosa. Tá? Ou melhor dizendo, né, ela torna aquela coisa prazerosa. Tá? Então, a dopamina é um neurotransmissor que ele é lançado pela sinapse da célula, né, das células, principalmente células do cérebro, que eles fazem o seguinte, eles fazem com que aquele estímulo daquela situação que você está vivendo, ela tenha um estímulo de prazer. Então, é uma espécie de recompensa. E o cérebro da gente, ele trabalha por recompensa. Sabe? Seja coisas boas ou coisas ruins, é recompensa que ele trabalha. Então, ele trabalha com recompensa. E mais, um detalhe do cérebro da gente que a gente faz. Ele trabalha com recompensa e com menor esforço. Tudo que dá recompensa e menor esforço, o cérebro vai atrás disso. Né? Então, nós temos uma situação... E nosso comportamento muda por causa disso. Então, nós temos, por exemplo, não é só nós humanos, mas todos os animais, né, que têm algum tipo de sinapse desse tipo, acho que todos têm, né, eles também vão em busca disso, em busca do prazer, né? E fugir da dor. É uma ideia que é dada isso aí. Então, desde as plantas têm isso de alguma maneira, nós não sabemos se a planta tem dopamina ou não, provavelmente nem tem, mas todos os animais, sim, eles têm esse estímulo de dopamina, que é um modo que a evolução fez da gente poder preservar a vida e termos algumas coisas que são muito prazerosas. Então, por exemplo, alguns alimentos que são muito saborosos para a gente, que nós gostamos desde sempre, quando éramos caçadores e coletores, tinha algumas frutas e
as docinhas, comidas, provavelmente
as docinhas que liberam mais dopamina, né? Então, aquelas frutas, e aquilo tinha uma interligação danada, né? Porque se a gente olhar para parar para pensar, aquela árvore que produz aquele fruto doce que dá uma recompensa para a gente, ele faz o ciclo de vida dela através disso. Porque nós pegamos aquela semente, comemos e de alguma maneira dispersamos. Isso dos animais também. Então, é uma conexão, interconexão fantástica da natureza faz para que a gente comece a... Elas consigam produzir os frutos necessários que são bons para a gente, mas ao mesmo tempo são bons para elas também, né, que a gente consuma esse fruto. Então, não só os frutos, mas alguns outros tipos de recompensas que nós temos. Por exemplo, recompensa de vitória, recompensa de uma caçada, né? Mas estou falando lá tempos atrás. Recompensa de uma caçada, recompensa de você ganhar um inimigo, recompensa de você gostar de alguém, recompensa de você estar num momento muito prazeroso na sua vida de observação da lua, das estrelas. Né? Sem essas recompensas, nossa vida, acho que a humanidade não teria nem evoluído. Né? Porque, assim como nós e todos os animais, por exemplo, um cachorro, quando ele vê o dono, né, ele, e o dono sorri para ele, ou está chegando, sente cheiro, a quantidade de dopamina que enche o cérebro dele é tamanha que ele fica alucinado de alegria.
Conheço bem isso.
Né?
Conheço bem.
Né? Marta não tem cachorro, ela não gosta.
Né?
Tem milhares, né? Então, assim, né, a gente vê isso, a recompensa dele é isso. Então, quando nós abraçamos, nós estamos aumentando aquele nível de recompensa tanto dele, que eles ficam tão felizes com aquilo. Os gatos também fazem isso. Os animais, de modo geral.
Mas o nosso nível de dopamina também aumenta com essa troca.
Claro. Aí nós também temos a mesma coisa. Então, por exemplo, abraços nos dão, aumenta nosso nível de dopamina. A gente ser querido em algum lugar, voltar para um lugar que foi muito prazeroso para a gente em algum momento. Lembranças boas que nós temos, né, que são recompensadoras. Tudo que dá recompensa para a gente, positivo.
Só fazer um comentário que ano passado, fui para São Paulo, mas foi uma viagem que eu falei assim, não vou ver ninguém, não quero encontrar ninguém. Eu só fui nos lugares que me marcaram. Então, desde infância, adolescência, vida adulta, não sei o quê. Nossa, realmente é uma sensação, né? Parece que te enche.
Te enche, né? E você, quando encontra alguém que você gosta muito, né? Um amigo diferente, um amigo distante, né? Que há muito tempo você não vê, você sente aquela alegria de você ver. A gente vê as dopaminas acontecendo nos aeroportos, por exemplo, quando você está esperando alguém que vai chegar e vem uma criança te dá aquele abraço. O nível de dopamina aumenta demais. Né? Então, essa questão de nós termos esses contatos, esses encontros, né? Comer uma comida gostosa, sabe? Você sentir o prazer daquela comida, né? O prazer de uma bebida, o prazer... Então, todas essas coisas que dão prazer para a gente é que o nosso corpo enche de dopamina. Mas nós temos um nível equilibrado de dopamina. Né? Então, o nosso cérebro não foi... vou falar feito, né? O seu cérebro não foi feito, não evoluiu para que nós tivéssemos um nível excessivo de dopamina. Porque o nível... Tudo na vida, no cérebro da gente, é equilíbrio. Tudo que é demais ou é de menos faz a gente sofrer. Gera dor. Tudo que é demais, é de menos, gera dor. Então, quando nós temos um nível de dopamina X, né? Nós temos um nível X no nosso organismo, que é um nível equilibrado. Se nós temos excesso de dopamina, sabe, o cérebro ele para de produzir, ele diminui a produção de dopamina. Entendeu? Para equilibrar novamente. Então, se eu tenho um nível de alegria muito grande, aquela alegria depois cessa. Né? Mas eu fico no normal. Né? Não fico alegre o tempo todo. É até estranho se você pegar uma pessoa que fica alegre e tão feliz, e a felicidade dela não para, tem alguma coisa estranha. Né?
Só uma pergunta. Você falou da bipolaridade, né? A gente estava falando ali. Então, quando a pessoa está no modo euforia da bipolaridade, pode e fica muito tempo ali, é um excesso de dopamina? Tem esse?
O excesso de dopamina que depois para de produzir, ela cai.
Ela cai.
E aí, o que ela tem, a bipolaridade, ela tem disfunção na dopamina. Entendeu? Então, ela sobe e daqui a pouco não tem nenhuma. Nenhuma é modo de dizer. O corpo está sem produzir dopamina, fala isso assim. Não existe ficar sem dopamina. É impossível ficar sem dopamina. O corpo está sempre produzindo dopamina. Né? A dopamina, por exemplo, tira a dor do corpo. Entende? Quando nós estamos dopaminérgicos, nós não sentimos dor. Entende? Porque ela dá uma proteção do nosso corpo. Então, quando você está no abraço, você vê uma coisa que a dopamina faz, né? Uma criança machuca, aí você vai lá e dá um abraço e dá um beijo. Enche de dopamina, a criança para de sentir dor. Nós também estamos assim, né? Às vezes passar a mão, esse ato de passar a mão, né, de ai, está doendo, passar a mão, ele também libera a dopamina para a gente. Então, nós sentimos, quando nós estamos com o nível de dopamina bom, né, nós sentimos menos dor, sabe? Sentimos menos sensações de mal-estar. Nós ficamos alegres, o nosso nível de energia aumenta. Nosso nível de energia está super ligado com dopamina. Então, o que acontece é isso. Nós começamos a ter esse nível de dopamina, que é responsável pela nossa evolução, da gente buscar as coisas prazerosas e fugirmos das coisas de dor. Certo?
Então, você está falando que chega nesse... que o corpo daí equilibre, coisa e tal. Existe a dopamina... A dopamina é só estimulada. Ela não tem como você... Por exemplo, a melatonina, você vai na farmácia e compra a melatonina. Você pode ir em algum lugar comprar dopamina? Ou ela é só estimulada?
Pode. Aí você fica viciado. A droga faz isso.
Mas a droga não é a dopamina.
Não, mas ela faz a produção de dopamina aumentar.
Tá, mas então não existe a dopamina sintética.
Graças a Deus, não, né? A dopamina sintética, que a gente chama, é o êxtase. A dopamina sintética é a cocaína, né? Que faz aumentar demais. Então, por exemplo, quando você tem estímulos, como nós temos, estímulos de redes sociais, né? E não é só de rede social, isso é bom falar, não é o fato de você estar vendo o computador, lendo e tal. Quando você tem um estímulo que vai te dar uma gratificação, ou uma quase gratificação, sabe, o teu nível de dopamina vai aumentando, mas ele não tem a resolução, entende? Então, a gente vai necessitando cada vez mais daquele nível. Então, quando você tem uma internet, né, ou redes, que você tem um estímulo de dopamina, como o TikTok faz, como o Instagram faz também, você tem vídeos curtinhos, que ele interessantes, você sabia que tal coisa? Você começa a entrar porque da curiosidade, aquilo vai te dar uma sensação de recompensa do conhecimento daquilo, só que aí ele dá curtindo e pum, passa para outro, e pum, passa para outro, e vai passando para outro rápido.
E a gente nem processa tudo isso,
não,
né?
Consegue, porque você vai estando com o nível de dopamina alto, porque você fica distraído com aquela dopamina que está ali. Parece uma tensão, mas não é. Só que a dopamina não vem. Então, o cansaço que isso dá é muito grande, o desgaste de energia que dá é muito grande, porque você não tem uma elaboração da dopamina normal, você aumenta a dopamina. A cocaína, tá? A cocaína, ela produzida na folha de coca, né? O que ela faz? Quando você pega a cocaína, você imagina o poder da cocaína, né? Que faz com que faça essa liberação de dopamina de uma maneira infinitamente mais alta do que você mastigar uma folha de coca no Peru, por exemplo, né? Que faz a vasodilatação e tal. Quando você usa a cocaína vai para o teu cérebro e ela faz um aumento de dopamina tão gigantesco que a pessoa que ela está se sentindo mal ou para baixo, ela se sente maravilhosa. Ela se sente ótima, o melhor dia da vida dela, sabe? Ela se sente tão bem com a dopamina. Só que ele faz aquela produção maciça de dopamina, na qual a pessoa pode fazer uma série de coisas com aquilo ali, coisa, perda da inibição, porque tá, tudo é prazeroso, né? De falar demais, de cantar, de fazer, de produzir demais, ela tira o sono, tira o cansaço, tira a dor. Só que depois ela baixa. Êxtase, as pílulas, as balas que são vendidas, né? As balas de raves e tudo mais, elas fazem a mesma coisa. Elas fazem um aumento de dopamina muito grande. Aí a música fica prazerosa, a luz fica prazerosa. Eles aumentam o nível de prazer muito grande, só que depois cai.
Um tombo, né?
É.
Só um pouquinho. Zé, tem pergunta? Eu acho que o Daniel mandou alguma coisa.
Tem, Daniel Pereira Coach.
Fala, Daniel.
Oi, Daniel.
Devendo uma boa tarde.
Devendo café a ele.
Ele perguntar uma técnica de estudo que busca a recompensa no fim do dia ou da semana, quando a meta é alcançada. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmativa.
É.
Quando há uma técnica de estudo que busca a recompensa no fim do dia ou da semana, quando a meta é alcançada.
Isso, veja só. Então, se utiliza, por exemplo, todo o trabalho de motivacional nosso, de certa maneira, é dar essa recompensa da dopamina, né? Que nós temos. Então, por exemplo, se existe um método de trabalho que no final do dia da produção tua, ela dá uma recompensa, tá? Ele vai fazer justamente isso. As pessoas vão tentar fazer aquela tarefa para que tenha recompensa. Isso que faz os jogos, de certa maneira. Quando você vai fazer uma competição, uhum, né?
Ah,
então, o final da competição tem um prêmio, né? O prêmio é a recompensa, né? E aquilo, o prazer que dá quando você consegue aquele prêmio é muito grande, porque tem um aumento de dopamina, porque tem uma conquista ali na frente. Não só empresas, mas todos os lugares que utilizam a motivação para usar, e nós também somos assim, nós estudamos para passar no vestibular. A nossa recompensa é passar, né? Então, no momento que eu pego o resultado, eu tenho um banho de dopamina no meu corpo. Certo? Se eu vou chegando no local, vai aumentando a dopamina também no meu corpo. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos muito cansados quando nós temos um nível de dopamina muito alto, por exemplo, um show prazeroso, que eu grito, eu canto, eu danço, tudo mais, mas eu fico morto. Uhum. Né? Mas quando o nível está normal, a gente tem uma faixa de normalidade que, por mais que eu fique cansado, eu não fico mal.
Fico cansado,
porque às vezes aquela imagem, aquela ideia, ela continua sendo prazerosa, ela continua, de certa maneira, sendo a dopamina. Então, às vezes, a dança, né? Então, quando eu boto uma música...
A gente estava falando do prazer que a dança dá.
O prazer que a dança dá, a dopamina que a dança dá, né? Então, quando a gente solta o corpo, vamos dançar livre, dance. Eu uso isso como técnico com meus pacientes quando eles estão meio deprê, assim. Falei, quando está com problema, dance, bota música e dance, você vê como é que seu nível aumenta, para aumentar a dopamina.
E não há necessidade de saber dançar, né, na verdade, se mexer, né, se movimentar. Né?
O saber dançar é saber a coreografia, né, da coisa, mas não é isso.
Não, é você se conectar com a música e ir embora.
Legal.
Agora aqui, ó, o Alucard, 1860, está dizendo, a dopamina e a endorfina parecem terem correlação. Pelo que eu entendi, a diferença é que a dopamina é mais relacionada a uma recompensa mental do que física, como a endorfina após um treino.
Isso, perfeitamente.
Ah, Wesley aqui. Obrigada pela participação, Wesley.
Obrigado, tá? Então, nós temos as duas coisas aí, né? As endorfinas, como você falou, estão muito ligadas às questões mais físicas, né? A gente pode colocar dessa maneira. É que é muito interligado uma coisa à outra e é muito difícil separar, sabe? Porque, veja, nós não temos um neurotransmissor responsável por isso. Nós temos vários, é um sistema.
É um pacote, né? A gente, quando vai para a academia, a gente vai para pegar o combo completo, né? Endorfina, dopamina,
é um pacote.
Serotonina.
Não fala em academia, não, que já me cansa só de ouvir.
Mas, você sabe o que acontece, Zé? Esse movimento inicial para ir é muito difícil.
É difícil.
Mas depois que você vai, você vicia na dopamina.
É necessário o primeiro passo.
A ação
do primeiro passo.
E vá, viu?
Isso.
Porque é uma...
Brincando aqui.
É uma dopamina. Não, mas conheço tanta gente que não consegue.
Não consegue. Mas por isso que as academias, elas tinham que ter um mínimo de receber as pessoas novas que estão com toda a resistência e fazer aquilo o mais prazeroso possível nos primeiros momentos que ela vai. As primeiras 10 aulas dela tem que ser de abraço, de gente simpática, de legal.
Acompanhando, né?
Aquele primeiro mês, né? Para que o cérebro entenda, que o corpo, né? Entenda que aquilo está sendo bom, está sendo saudável.
Aí
dali para frente, você faz questão de ir.
Não, é horrível. É. Os dias que eu não vou, porque é o que eu falo, eu não tomo remédio, né? Não tomo antidepressivo nem nada. Então, para mim, a academia ela tem a função de ser o meu regulador emocional. Então, quando eu não vou, eu já percebo assim que vai dando uma queda. Até agora eu montei, o meu filho não mora mais em casa, tem tapetinho, tem uns pezinhos, não sei o quê. Às vezes eu coloco umas aulas de kickboxing com um alemão, e eu fico pulando lá e fazendo não sei o quê, porque eu preciso.
Exercitando.
Então, como acontece no exercício físico, é isso, né? Então, por exemplo, quando nós vamos exercitar músculos, ou fazer uma situação que às vezes é dolorida, o nosso corpo, como recompensa, tem as endorfinas. Eles vão, a gente vai sentir a dor muscular, mas é uma dor prazerosa, por causa das endorfinas. E a meta nossa de conseguir, puxa, eu fui na academia hoje, fiz e voltei, é a dopamina.
No dia seguinte não anda, mas eu fui, fiz, né, sobrevivi.
Mas foi, né?
Mas é, até o não andar, essa dor é gostosa.
É, então, eu sábado eu fiz uma trilha. E nessa trilha,
eu vi, eu vi.
Subiu um morro lá, o Morro do Careca, que chama. Aí, subi no Morro do Careca. Aquilo ali é difícil, mas quando você vai, a meta é chegar lá em cima. Então, por mais que tenha esforço, por mais que queira desistir, por mais que venha uma série de coisas na cabeça, não vou aguentar e tudo mais, quando você chega lá em cima, é um banho de dopamina. Que você fala, nossa, consegui. Entendeu? Né? Então, e mais o passeio, as risadas e tudo mais, né? Dentro de mato, dentro de ambiente energizado, você acaba cansado, mas muito bem. Né? Então, isso que a dopamina faz. Só que o excesso de dopamina, tá? Ele pode causar uma pessoa, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia, né, elas têm excesso de dopamina. Quando a dopamina aumenta demais, a gente vê isso nas drogas também, né? Quando a pessoa começa a usar droga demais, ela começa a ficar persecutória, né? Ela acha que estão querendo fazer mal a ela, ela está achando que vai ser atacada. Isso é dopamina, o excesso de dopamina no cérebro. E as pessoas que usam droga até fica diferente, estou falando de viciadas, né? Que sobe a energia da dopamina e cai. No momento que cai, tem um efeito inverso de ficar com muito baixa de dopamina. Então, a baixa de dopamina dá falta de foco, depressão, né, que a gente chama de depressão, que é perda da energia total, dores no corpo, porque eu estou com baixa de dopamina no corpo, né, uma tristeza muito grande, foco no passado, sabe? Eu começo a ter umas quedas muito grandes e fico nisso. Então, quando a gente fala de depressão, é por isso que estão trazendo essa ideia. A depressão, quando a gente dá antidepressivo, a gente está botando serotonina, aumentando o nível de serotonina e dopamina. Né? Mas muitas vezes, a pessoa ela pode estar deprimida e não necessariamente ter acontecido alguma coisa. Às vezes, pelo excesso de estímulo antes. Então, por exemplo, a gente vê adolescente trancado em quarto o tempo todo com a tela na frente, tendo um nível de recompensa altíssimo por causa de jogo, né? Ou de celular. O nível de dopamina é altíssimo. Então, o que, que pode acontecer com esse adolescente se eles não tiverem atividades que tirem isso em equilíbrio? Ou horas para fazer isso, né? Vai começar a sentir depressão. Por isso que nós estamos vendo a depressão de adolescente aumentando conforme aumenta o contato com a rede social.
E o suicídio, né?
Suicídio, depressão aumenta mais. Tudo fica sem graça.
Né? Porque o que, que vai se comparar a quantidade de estímulo e a produção de dopamina do...
E nem tem, mesmo, né? Que você vá para um lugar prazeroso, então quando você vai para o mato, você vê, existe hoje, a gente tem esse fenômeno, né? Isso acontece, é comum. Por exemplo, você vai para um mato, a primeira coisa que pergunta é se tem internet. Se não tem internet, muita gente nem vai. Né? Porque como é que eu vou ficar sem contato? Como é que eu vou ficar sem jogo? Como é que eu vou ficar sem ver as coisas? Isso já é o mecanismo do vício.
É o tal do FOMO, né? Fear of missing out, que é o medo de tá afastado de tudo que acontece.
Desconectado.
Né?
É. Então, isso é porque o corpo, ele precisa de dopamina. E como eu falei antes, o cérebro, ele quer a recompensa rápida com mínimo esforço. Então, quando a gente pede uma comida no iFood...
Ah, não fala muito em comida que eu tô com fome.
Quando pede uma comida no iFood, nós temos uma recompensa rápida com mínimo esforço, né? Ah, nós...
Não existe mais aquele prazer, né? Que eu lembro Natal, na casa, no dia 25, a gente ia para casa de uma tia-avó, então as mulheres todas na cozinha fazendo o nhoque, o capelete. Eu lembro na sala sentindo o cheiro do molho de tomate, elas cantando. Gente, isso assim, eles não têm mais isso, né?
É mais difícil, né? Achar isso, né?
E a própria coisa de você ir para a cozinha, que nem eu costumo ir para a cozinha com meu filho, meu marido, minha filha, a gente vai, então cada um faz uma coisa. E isso é tão importante, a gente estar desconectando.
A família é muito legal, né?
Porque cria disso aí uma memória positiva. Ai, lembra quando nós reunimos na cozinha? Então, por que a memória é positiva? Porque aquilo era prazeroso fazer, os cheiros e tudo mais, a dopamina grava, faz com que o nosso cérebro grave esse tipo de... Memória com memória boa que a própria memória gera dopamina. Assim como a memória da gente de coisas ruins gera adrenalina. Né?
Então, por isso que eu tenho tanta memórias afetivas com comida.
Com comida.
Porque minha mãe sempre falava assim, Marta, mas você só lembra de comida? Você, porque todas as memórias, assim, hoje a gente está em volta à mesa, as minhas memórias afetivas são todas com comida.
Jovem é bom, né? Tem memória, né? Afetiva. É. Eu tenho uma vaga lembrança. Vamos para um breve intervalo.
É isso que eu ia perguntar. Temos um breve intervalo agora.
O assunto está tão bom que a gente, né?
Vai embora.
Vamos lá.
Tá, patrocinadores aí.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.